Nós vimos então nos últimos dois dias os primeiros itens que a Mishnah falou que foram criados na sexta-feira no crepúsculo. Então nós já vimos Piha Aretz, a boca da terra, Piha Be'er, a boca do poço, Piha Aton, a boca do asno, Veha Keshet, o arco-íris, Veha Man, a maná, Veha Maté, o cajado do Moshe, Veha Shamir, e o Shamir que nós vimos, aquele bichinho para cortar as pedras do Beit HaMikdash e para gravar nas pedras do Roshem, do peitoral. E agora a Mishnah traz mais alguns itens. Quais são eles? O primeiro item que a Mishnah traz é Haktav, Vehamichtav, Vehaluchot. Nós estamos aqui falando sobre a escrita, Ktav, é o formato das letras. Hamichtav, a forma de escrever, já vamos explicar. Vehaluchot, e as tábuas da lei, as pedras. Nós estamos falando aqui das primeiras tábuas. Vamos lembrar que logo depois de Shavuot, quando nós ouvimos os 10 ditos ao pé do Monte Sinai, Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai para que Deus entregasse a ele em duas pedras esses 10 ditos escritos. E além disso, também Deus iria ensinar todo o resto da Torá. E aí Moshe teria que escrever isso num pergaminho. O Moshe sobe na montanha e recebe de Deus as tábuas, e sobre essas que nós estamos falando aqui. Depois disso, 40 dias depois, quando ele desce, o povo estava fazendo o bezerro de ouro, porque acharam que ele não desceu, que ele está atrasado, que ele não chegou, e que temos que fazer alguém para nos dirigir, e fizeram o bezerro, etc, etc. A história para Shatkitissá. O que Moshe faz com as primeiras tábuas que estão na sua mão? Joga no chão. Na realidade, não é só joga no chão. Temos que entender que nós estamos falando de duas pedras que pesam muito. Era difícil de segurar elas na mão. Essas pedras foram milagrosamente seguradas pelo Moshe. Todo o tempo que havia santidade, ele conseguiu segurar. Quando ele viu o que estavam fazendo, essa força se foi. E as tábuas automaticamente foram para o chão. Se quebraram. E aí Deus falou para Moshe, depois de mais 40 dias que Moshe ficou rezando, Deus falou, você vai descer e você vai trazer psolecha, você vai esculpir novas pedras e trazer para escrever nelas e entregar para o povo elas, que em Yom Kippur Moshe desceu com as segundas tábuas. Nós estamos falando aqui das primeiras tábuas, porque as segundas tábuas foi Moshe que esculpiu. As primeiras já estavam prontas. Quem esculpiu as primeiras tábuas? Deus. E também estamos falando das segundas tábuas. A diferença é que as primeiras foram de fato esculpidas diretamente por Deus. As segundas tábuas foram esculpidas por Moshe Rabbeinu numa mina específica que se revelou dentro da tenda dele. E aí aqui de novo vai entrar o que nós vimos Rashi e Rambam, o Rashi Maimonides. Segundo Rashi, foi feito de fato. Então tem que se entender o que significa. As primeiras tábuas estavam prontas. Perfeito. As segundas tábuas não estão prontas. Moshe vai esculpir. Então, segundo o Rashi, seria que a mina da qual Moshe esculpiu essas pedras a que foi criada na sexta-feira no crepúsculo. Segundo Maimônides, foram os potenciais de ambos. Então, o potencial de ambos fica mais fácil. O que vem a ser Haktav? Haktav é o formato das letras. Formato das letras. Quem criou o formato das letras? Deus criou o formato das letras na sexta-feira, no crepúsculo. E Mirtav... Mirtav parece a escrita. A escrita quer dizer a junção de letras. Ktav são as letras independentemente. A Mirtav é o que está escrito. Ou ainda... o instrumento usado para escrever e para gravar as letras nas tábuas, nessas duas pedras que Moshe Rabbeinu trouxe do Monte Sinai. E ainda tem mais um detalhe. Temos muitos milagres nessas tábuas. Nós chamamos de tábuas, não sei porquê também em português. São duas pedras. Essas pedras tinham 6 tefachim por 6 tefachim por 3 tefachim, cada uma. Ou seja, 6 tefachim seria mais ou menos 50 centímetros, 48 centímetros, por 48, por 24. Cada uma delas, essa medida. Essas pedras eram feitas de safira e estava gravado nelas de uma forma incrível. Porque o Talmud diz que estava gravado, a Torá fala, Mizeu Mizem Ktuvim, estava escrito desse lado e desse lado. Ou seja, imagina agora uma pedra, tá? Esquece a segunda, uma pedra. Na frente dela... está escrito, Anohi Hashem Elokecha, eu sou Deus que tirei vocês do Egito. Na parte de trás dessa pedra está escrita a mesma coisa, Anohi Hashem Elokecha. Era gravado de forma que a escrita desse lado da pedra atravessava para o outro lado. Era esculpido, era furado. Estava gravado, estava furado na pedra, desse lado da pedra para o outro lado da pedra. Agora para e pensa, é uma coisa completamente irracional. Não dá para a gente entender como pode ser uma coisa dessas, é um milagre. Porque se está esculpido desse lado, como é que se lê do outro lado? No espelho? Uma vez? A letra atravessa. E você consegue ler dos dois lados da pedra. Tem mais um milagre que o Talmud diz para nós. Samech, o Mem Shebaluchot, a letra Samech e a letra Mem das Luchot, dessas pedras, Benes Hayomdim, com um milagre elas ficavam de pé. Como assim? Como é a letra Samech em hebraico? A letra Samech em hebraico é como se fosse um círculo. Não exatamente, né? Mas só para ter uma ideia. Para quem não conhece a letra. A letra Samech. A letra Mem é como se fosse um quadrado. Quando você escreve com tinta, tá? Escrita com tinta no papel, você faz o Samech com um formato mais arredondado, mas é uma circunferência completa. No caso do Mem, é um quadrado completo. O que você tem no meio? Você tem um miolo. O miolo da letra. Quando se faz, por exemplo, forma. Essas formas que tem vazadas para você escrever letras. É que se usa para trabalhinhos, para professores, coisas assim. Essas formas, quando a forma é aquela régua que tem gravado na régua. Furado na régua, as letras. Todas as letras dá para se escrever fácil. Imagina em português, tá? Tá mais fácil, a gente transfere para o hebraico. Imagina em português a letra A, por exemplo. Fica fácil de fazer esculpido, de fazer numa reguinha dessas, fica fácil de furar na régua. Todos os pedaços estão segurados por alguma coisa. A letra O, Como se faz a letra O nessas réguas? O miolo delas não está ligado a nada. Mas não dá para fazer uma régua desse jeito. Então, nessas réguas sempre tem um pedacinho de plástico vindo de cima e de baixo, ou de uma das duas laterais, geralmente de cima e de baixo, que unem o miolo do O com a régua. Letra Samer é semelhante à letra O. Não é, mas semelhante. A letra Mem é um quadrado. Em ambos tem um miolo. Agora, imagina você esculpir isso numa pedra. Precisa ficar o miolo suspenso no meio do vão. Como se faz isso? Diz o Talmud que tinha um milagre especial nas tábuas. Que esse miolo ficava como se boiando no ar que está dentro da pedra. Dentro desse buraco da pedra. E assim o Samer e o Mem ficavam no milagre. Então é mais um milagre. Mirtav, estamos falando do Mirtav. O Mirtav era milagroso. Era uma escrita especial e milagrosa que tinha nas pedras, que atravessava as pedras, dava para ser lido dos dois lados. E ainda por cima o Samer e o Mem, Benessa e o Omdim, ficavam de pé, ficavam firmes ali. Esses miolos ficavam milagrosamente dentro da pedra. Só para finalizar, a Mishnah fala mais quatro coisas que há quem diga que mais quatro coisas foram criadas na sexta-feira no crepúsculo. Nós vimos até agora já 10 coisas foram criadas. E há quem diga, Yeshomrim, tem quem diz que mais algumas coisas. Quais são essas mais algumas coisas? Primeira, Kivrot Shel Moshe Rabbeinu. O túmulo, a sepultura de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu foi enterrado no Har Nevo, no Monte Nevo. Ele faleceu no Monte Nevo. E como a Torá nos diz no finalzinho da Torá, Velo yada ish et kevurato dayomazé. Ninguém sabe até hoje onde que é que Moshe está enterrado. Então, essa sepultura especial de Moshe, oculta, foi criada também na sexta-feira no crepúsculo. Próximo é Elosh el Avraham Avinu, o carneiro de Avraham Avinu. Quando Avraham Avinu foi levar Yitzhak para o altar, conforme Deus ordenou, e no último momento Deus fala, não, até aqui, isso que eu queria só. Não quero que você sacrifique de fato o seu filho. Avraham fala, mas eu quero fazer alguma coisa. Eu vim até aqui. Então Deus faz aparecer para ele um carneiro. Um carneiro que fica enroscado os seus chifres numa árvore. E Abraham vai, pega e faz uma oferenda com esse carneiro. Esse carneiro foi criado também na sexta-feira no crepúsculo. Segundo Urashi, o próprio carneiro foi criado. Segundo Urashi, o potencial desse carneiro. Mais uma coisa, Hamazikim. Hamazikim são prejudicadores e predadores. Como assim? São espíritos e outros tipos de forças espirituais negativas. Segundo o Rambam, hoje em dia não temos mais. Segundo outros, ainda sim existem hoje em dia. Essas forças foram criadas também na sexta-feira, no crepúsculo. E último item, Tzvat, o alicate. Diz a Mishnah, Ve'af Tzvat, Bitzvat Asuya. Um alicate também é feito por um outro alicate. Quer dizer, quando você quer fazer um alicate, você tem que pegar metal, aquecer ele bem no fogo. E para isso você precisa de um alicate, para segurar esse metal. E quando ele está fundido, você faz o que precisa fazer para dar a forma de alicate. E depois você tem que pegar de novo com o alicate e resfriar na água gelada, para esse ferro virar de fato alicate. Agora, se eu não tenho alicate, não tenho um instrumento, como é que eu vou conseguir fazer o primeiro alicate? Por isso, Yeshomrim, tem quem diz que o primeiro alicate da história foi Deus que criou. Nós encontramos o Tuval Kain. Tuval Kain aparece lá em Chumash Bereishit, capítulo 4. Que esse Tuval Kain era Lotesh Kol Choresh Nechoshet Ubarzel. Ele foi o primeiro ferreiro. Como é que ele fez os primeiros instrumentos se ele não tinha um instrumento inicial? Esse primeiro instrumento foi criado por Deus, o primeiro alicate. Por intermédio disso, ele pode começar a fundir ferro e fazer outros utensílios por intermédio desse alicate. Isso também nós podemos enxergar nas palavras que estão escritas no final do Vaihulu HaShamayim VeHaaretz, que nós falamos toda sexta-feira à noite, que é final da criação. Esse trecho nos diz Asher bara Elohim la'asot, que Deus criou para fazer. Deus criou para fazer, ou seja, que Deus deu instrumentos para o homem fazer coisas. Está aí uma indicação de um alicate, que Deus criou um instrumento para que os seres humanos pudessem progredir e produzir outras coisas. Agora só nos falta entender mais a fundo por quê? O que tem de tão especial essas coisas todas que a Mishnah falou, que foram criadas no último momento? O que a Mishnah quer enfatizar com isso? Porque justo sexta-feira, no crepúsculo, coisas tão milagrosas, o que exatamente a Mishnah quer dizer, se Deus quiser, nos próximos dias?